Bem-vindos ao D-Debate, nosso espaço para uma exploração rigorosa e múltiplas perspectivas sobre ideias fundamentais.
É um prazer estar aqui para mais essa discussão.
Hoje nós vamos examinar a complexa dinâmica das licitações públicas. É aquele mecanismo, sabe, pelo qual o Estado compra absolutamente tudo, desde um simples lápis até a construção de um hospital.
Tudo passa por essa esteira, né?
Exatamente. E o nosso foco hoje é um embate muito profundo. De um lado, a estrita adesão aos critérios objetivos, ou seja, a noção de que as regras do jogo, o edital, são absolutas e impassíveis.
Uhum.
E de outro lado, a necessidade prática, crua e real de ter flexibilidade qualitativa na administração pública. A premissa central é que a licitação é, na essência, um jogo de xadrez com dinheiro público. A administração escreve as regras preliminares para obter o melhor resultado para a sociedade.
Tentando eliminar, na teoria, qualquer espaço para decisões arbitrárias.
Exato. E eu vou defender aqui firmemente que o formalismo estrito, esse apego absoluto à regra escrita, é a nossa única salvaguarda verdadeira contra o caos e a corrupção.
E eu representarei uma visão oposta. Eu vou argumentar que essa dependência cega e inquestionável da objetividade pura, muito amparada em padronizações engessadas, frequentemente cria distorções bizarras. Distorções onde o verdadeiro interesse público é sacrificado no altar da conformidade processual.
Bom, para dar o pontapé inicial, eu olho para a licitação e vejo que ela não pode ter espaço para intuição. A gente precisa entender a mecânica da coisa para ver o porquê.
Certo, o arcabouço legal.
Isso. Existe um conceito basilar chamado princípio da vinculação a um instrumento convocatório. Falando em termos bem práticos, é basicamente a regra de ouro do o combinado não sai caro. Se a regra do jogo foi publicada no edital, tipo, nem o juiz nem os jogadores podem mudar de ideia no meio da partida.
O edital é a lei interna.
Exato, a lei interna é irrelogável. Isso vincula a administração pública e os licitantes privados de forma absoluta. Por isso, eu argumento que todo o cérebro, todo o esforço de inteligência do Estado deve estar concentrado exclusivamente na fase preparatória, antes do jogo sequer começar.
Olha, você diz fase preparatória, e para quem está de fora isso soa como uma burocracia sem fim. É DFD, é ETP, TR, uma verdadeira sopa de letrinhas.
Sim, mas essas letrinhas são a espinha dorsal de tudo. Pense no DFD, o documento de formalização de demanda, como o momento em que o gestor levanta a mão e diz temos um problema, precisamos comprar algo.
E aí entra o estudo.
Isso. Avançamos para o ETP, o Estudo Técnico Preliminar. E olha, o ETP não é só um papel burocrático. É um momento em que o gestor vai a campo investigar se o mercado sequer tem a solução para o problema dele ou se existem alternativas melhores.
Uhum.
E então, culminamos no famoso TR, o termo de referência, que é a receita exata. É um manual de instruções do que vamos comprar. A minha posição é bem clara. Se a administração for diligente e plantar uma semente perfeita nessas etapas iniciais, o princípio do julgamento objetivo vai garantir uma colheita justa.
Uma colheita justa no papel, talvez.
Porque o cheiro do produto não agradou, ou porque o formato pareceu estranho. A segurança jurídica repousa sobre a soberania do que está escrito.
Os princípios que você elenca são lindíssimos, de verdade. Eles ecam lá o artigo 37 da nossa Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade. No mundo das ideias, é perfeito. Contudo, a realidade prática transforma essa mesma objetividade em uma armadilha aterradora.
Uma armadilha?
Sim. O que vemos na ponta da linha é a administração pública refém de minutas padronizadas, sabe, forçada pela própria legislação a adotá-las sempre que o objeto permitir. E por que isso acontece? Precisamos olhar para a psicologia do servidor público.
O medo da responsabilização.
Exatamente. Porque existe o império do Ctrl-C, Ctrl-V. Porque o gestor está sobrecarregado, com prazos exíguos e tem um medo paralisante de uma auditoria de um tribunal de contas. Ele pensa, se eu usar o modelo padrão que me deram, ninguém vai me processar.
o que de certa forma garante a padronização do processo e uma segurança institucional.
Garante a padronização do erro. O resultado são editais que parecem verdadeiros Frankenstein jurídicos, completamente desconectados da realidade física.
Ah, não sei se chega tanto.
Chega sim. Vemos diariamente cláusulas que foram elaboradas para compra de materiais de escritório sendo erroneamente aplicadas a contratos de prestação de serviços complexos, puramente porque o servidor precisou preencher formulários genéricos para se proteger.
Entendo.
A objetividade formal, quando divorciada do bom senso, obriga o Estado a aceitar contratações abismais. E tudo isso simplesmente porque uma empresa astuta preencheu todas as caixas de seleção do formulário. A conformidade se torna um escudo para entregar um produto que é um insulto ao dinheiro do contribuinte.
Eu entendo por que você pensa assim, mas deixe-me te dar uma perspectiva diferente sobre essa gênese das regras. Quando olhamos para a conexão causal entre as intenções de uma compra pública e a conversão delas em regras rígidas, nós devemos celebrar essa rigidez.
Celebrar?
Sim, a lei exige minutas padronizadas com cláusulas uniformes exatamente para blindar o processo das falhas e tentações humanas. Pense no edital como o código-fonte de um software de alta complexidade. O termo de referência é o algoritmo.
Ok, acompanhando a sua lógica.
Se houver um erro, uma omissão, tipo um bug nessa programação inicial, a máquina, que é a comissão de licitação, deve rodar o código com falhas. Ela é obrigada a processar a falha para manter a imparcialidade do sistema.
Mas rodar um sistema falho conscientemente?
A alternativa seria o operador da máquina, o pregoeiro, alterar as regras em tempo de execução, interferindo subjetivamente para consertar o resultado na hora da licitação. No momento em que você permite que o juiz mude a regra on the fly, você distrai a isonomia. A competitividade só existe se todos souberem que a regra será aplicada de forma cega a todos os concorrentes.
Eu vejo isso por um caminho bem diferente. A sua analogia do software é excelente, de fato, mas ela esconde um perigo gigantesco. O problema de usar código de terceiros, que é basicamente o que o copiar e colar das minutas padronizadas faz, é que você herda os bugs deles sem saber.
Mas isso é uma falha de revisão, não do princípio da objetividade.
É uma falha sistêmica. O servidor roda um script gigante que ele não escreveu e, na maioria das vezes, não entende profundamente. Na época das máquinas de escrever, o erro custava caro. Havia um zelo artesanal porque redigir um edital dava um trabalho imenso.
Isso é verdade.
Hoje, a facilidade tecnológica criou um atalho cognitivo. O excesso de facilidade gerou um falso senso de segurança, entende? O gestor pega o corpo de um edital de 200 páginas, confia que aquele código padrão vai salvar a pátria e negligencia a adaptação minuciosa dos anexos, que é onde a vida real acontece.
Os anexos técnicos.
Isso, então, o seu tal código-fonte roda maravilhosamente bem do ponto de vista processual. O sistema não acusa erro de sintaxe. Mas o output, aquilo que é entregue no mundo real para a sociedade, é um desastre absoluto. A padronização excessiva não blinda processo contra falhas. Ela apenas automatiza a mediocridade em larga escala.
Mas a culpa não é do princípio da objetividade, é do desenvolvedor do algoritmo que falhou no anexo técnico. Vamos trazer isso para o chão de fábrica e explorar o que acontece quando esse código-fonte colide com o mundo físico. É o nosso clássico dilema da cadeira.
Ah, o famoso dilema. Vamos lá.
Imagine que o município precisa comprar assentos para uma escola. O edital especifica perfeitamente: cadeira com tecido na cor preta, espuma injetada de densidade 33, acabamento em polipropileno.
Uhum, as caixinhas de verificação padrão.
Sim, porém, o servidor que elaborou o termo de referência cometeu uma omissão técnica. Ele não descreveu o tipo de trama do tecido. A sessão ocorre, a amostra da cadeira vencedora chega. Ao olhar para ela, o gestor percebe que a trama é extremamente aberta.
E vai acumular poeira.
Imediatamente ele deduz isso, que num ambiente com crianças, aquela trama vai acumular sujeira absurdamente rápido e o tecido estará arruinado em semanas.
Exatamente. E é aí que a objetividade cega se revela um completo fracasso na prática. Ele tem que rejeitar a amostra.
Não, Eu não estou convencida por essa linha de raciocínio, porque legalmente a administração não pode desclassificar a cadeira.
Mas é óbvio que o produto é ruim.
Preste atenção na mecânica legal. Se o produto atende à cor, atende à densidade da espuma e atende o acabamento plástico exigidos, o julgamento encerra aí. O desgostar da trama aberta, essa projeção mental de que isso vai sujar muito sem que a especificação da trama estivesse parametrizada no edital previamente, é um julgamento puramente subjetivo e, portanto, ilegal.
Ilegal. É uma questão de utilidade pública.
A licitação não pode ser pautada pelo que o pregoeiro acha que vai acontecer no futuro. Se a administração fez um termo de referência míope, que ela engula sua própria incompetência técnica e arque com as consequências. Abrir uma exceção aqui sob o pretexto de adequação real é abrir uma porta perigosa.
Perigosa por quê?
Porque amanhã uma comissão pode desclassificar o seu concorrente simplesmente porque não foi com a cara do produto, inventando um pretexto subjetivo na hora da amostra. O princípio do julgamento objetivo é a única âncora que nos impede de ser arrastados pela maré do arbítrio.
Sinto muito, mas eu simplesmente não engulo essa ideia. Deixa-me te explicar o porquê. O que você está defendendo é o triunfo da burocracia sobre a própria finalidade do Estado. Peraí, vamos analisar a loucura dessa situação. A licitação não é uma gincana escolar de preenchimento de palavras cruzadas. Ela existe para suprir uma necessidade pública com eficiência.
Peraí, deixe-me ver se entendi o seu ponto. Você está me dizendo que, se faltar a palavra trama no papel e o gestor notar que a cadeira é inadequada na hora da amostra, ele deveria ter o poder de rejeitá-la, mesmo que ela cumpra os requisitos escritos? Isso soa como um convite à insegurança jurídica para quem está de fora.
Eu estou dizendo que comprar um produto que você sabe que vai estragar em um mês só porque o papel não detalhou a trama é um fracasso ético. Gastar o orçamento escasso da educação comprando equipamentos descartáveis para honrar uma omissão do edital é ridicularizar o interesse público.
Mas a regra...
Isso é o que eu chamo de o paradoxo da especificação perfeita. Na tentativa obsessiva de criar o edital impecável e blindado para comprar a melhor cadeira, a administração engessa tanto o processo que se obriga a aceitar a pior cadeira possível, pelo menos se o fornecedor souber jogar com as omissões do texto.
Certo. Os chamados aventureiros em licitação.
Exatamente. O julgamento precisa obrigatoriamente ter um espaço residual de bom senso. As amostras não existem apenas para o servidor fazer um cheque mecânico com uma prancheta. Elas servem para a constatação fática de que o bem tem utilidade prática. Obrigar o Estado a adquirir lixo corporativo em nome da tal segurança jurídica é inverter os valores da administração pública.
Esse é um ponto interessante, de fato, embora eu enquadraria de forma diferente o propósito da amostra. Para mim, a amostra serve exclusivamente para verificar se o produto tangível corresponde às especificações do papel e não para adicionar novas especificações retroativamente só porque o gestor teve uma epifania de última hora.
Discordamos fundamentalmente na função do gestor, então.
Mas vamos dar um salto lógico na nossa discussão. Se uma cadeira que você pode tocar, medir a espuma e analisar o plástico já causa esse caos absoluto de interpretação entre o objetivo e o prático, imagine o pesadelo quando o Estado precisa comprar algo invisível. Como o sistema lida com serviços onde o valor central reside no intelecto, na criatividade, em coisas intangíveis?
É justamente aí que o seu modelo matemático e engessado entra em colapso total. Vamos olhar para um caso prático de complexidade intelectual. Imagine a situação de uma câmara municipal no interior, digamos, a Câmara de Irani, em Santa Catarina.
Certo, município pequeno.
Os vereadores percebem que há um distanciamento brutal e uma percepção altamente negativa da população sobre o legislativo. O cidadão comum não entende o que a Câmara faz. Para resolver isso, eles decidem contratar uma agência de publicidade para desenvolver campanhas que aproximem o poder público da sociedade e que traduzam leis complexas em uma comunicação visual e textual acessível.
Um serviço altamente subjetivo.
Esse objeto tem uma carga imensa de criatividade e visão estratégica. Como você mede criatividade matemática e objetivamente? É impossível usar o critério tradicional de menor preço
ou o seu disfarce habitual, o maior desconto sobre uma tabela padrão.
Verdade, a tabela FenaPru e outras.
E isso? Você não licita inovação em comunicação perguntando qual agência cobra um centavo a menos pela hora de trabalho do diretor de arte. Esse cenário clama pelo critério de técnica e preço, provando que a objetividade puramente matemática e financeira não apenas falha, como é nociva diante de demandas sofisticadas.
Olha, eu concordo plenamente que o critério de julgamento de menor preço é rudimentar e inadequado para bens ou serviços com carga intelectual predominante. Contratar uma agência de publicidade por maior desconto é pavimentar uma rodovia expressa rumo à mediocridade institucional.
Pelo menos nisso concordamos.
Mas faça uma pausa aí. Adotar o critério de técnica e preço não significa, sob hipótese alguma, que estamos abandonando o julgamento objetivo. Avaliar a técnica não é dar carta branca para o avaliador escolher a campanha que ele achou mais bonita.
Mas existe uma valoração.
A técnica ainda precisa ser subjugada a matrizes rigorosas de pontuação. Nós precisamos transformar a arte em uma planilha. Você quantifica a técnica através de critérios mensuráveis declarados antecipadamente.
Como o tempo de casa, por exemplo.
Exato. Quantos anos de experiência comprovada a equipe principal tem? Quantos prêmios de reconhecimento o portfólio demonstra? A agência apresentou atestados de capacidade técnica emitidos por órgãos de porte semelhante? A técnica é traduzida em números claros para que a disputa continue sendo auditável. A complexidade do objeto muda a régua, sim, mas não muda a necessidade de que essa régua seja matemática.
Essa é uma tentativa de organizar o caos e eu reconheço, mas você já considerou que, por mais que tentemos transformar a técnica em pontuações numéricas, a avaliação de um portfólio criativo sempre vai carregar uma dimensão humana inalienável?
Explique melhor.
Você pode contar anos de experiência no Excel, você pode contar o número de atestados, mas isso mede apenas o volume do passado da empresa. Não mede a genialidade ou a adequação da solução criativa para o problema de comunicação específico que aquela Câmara Municipal tem hoje.
Mas é um indicador forte de capacidade.
Pode até ser, mas reduzir a criatividade a um algoritmo de pontuação baseado em tempo de serviço é a mesma coisa que tentar avaliar se um livro é uma obra de arte literária contando quantas vezes o autor usou palavras difíceis ou há quantos anos ele tem uma máquina de escrever. A obsessão em quantificar tudo impede que a comissão técnica use o juízo crítico para identificar a verdadeira excelência.
A sua metáfora do livro é excelente. Mas qual é a alternativa realística no setor público? É termos um comitê de notáveis trancados em uma sala declarando, baseados puramente no próprio gosto, quem é o melhor, sem qualquer critério que possa ser contestado por uma agência concorrente que foi prejudicada?
Não precisa ser ao acaso, mas precisa ter fôlego interpretativo.
A essência da licitação pública é o controle do poder do Estado. E para controlar o poder, precisamos de previsibilidade. À medida que caminhamos para o encerramento da nossa discussão, eu reafirmo que a adesão irrestrita ao instrumento convocatório é a espinha dorsal da moralidade administrativa. Eu reconheço que isso impõe um fardo colossal aos gestores públicos.
Fardo é apelido.
Se o edital é a semente de tudo, a exigência sobre quem redige aquele estudo técnico e o termo de referência é imensa. Isso demanda que os gestores estudem profundamente. Eles não podem depender de atalhos e do tal Ctrl-C, Ctrl-V. Devem mergulhar em obras de mestres contemporâneos do direito administrativo como Marçal Justen Filho e Joel de Menezes Nilbur.
Leituras obrigatórias, com certeza.
Nas edições atualizadas, inclusive, para entender as engrenagens das novas diretrizes. O gestor tem que jogar esse jogo com a frieza de um estrategista para não ser engolido pelas próprias regras que ele tem a obrigação de dominar.
Da minha parte, eu concluo reafirmando que as regras e a estrutura legal são, indiscutivelmente, os alicerces da administração pública. Sem elas, não teríamos Estado, teríamos anarquia e corrupção desenfreada. Contudo, é a busca dogmática por uma objetividade inatingível que na prática se manifesta pela dependência preguiçosa de padronizações cegas e aversão ao uso da inteligência contextual não isenta o gestor da sua missão primária.
Que seria?
Entregar resultados tangíveis e que melhorem a vida da população. O gestor público precisa usar seu cérebro. Ele não está ali para agir como um autômato validando formulários. Critérios técnicos robustos e o bom senso na leitura do contexto real do mundo físico são o que impedem a máquina estatal de consumir bilhões de reais para produzir contratações que são juridicamente irretocáveis no papel, mas faticamente inúteis na prática.
O que me parece cristalino ouvindo seus pontos sobre a prática e o paradoxo da especificação perfeita é que nós convergimos em um ponto fundamental. A incompetência, a falta de tempo ou a desídia na fase preliminar, naquele momento crítico de formular o ETP e o TR, é a raiz de praticamente todas as falhas.
Concordo em gênero, número e grau.
Quando as regras são mal escritas, o poder público perde a licitação meses antes de ela ser publicada. Nós perdemos porque contratamos soluções que não funcionam. Ou pior, porque as lacunas de um texto mal feito são um imã para empresas de má fé, aqueles profissionais da fraude que sobrevivem justamente de explorar a ambiguidade burocrática.
Estou plenamente de acordo. E faço um adendo. Quando o gestor, mesmo sendo diligente, esbarra nesses atores corporativos que tentam burlar o sistema com conluios ou entregas manifestamente desonestas, a leniência do Estado é tão destrutiva quanto a incompetência inicial. O sistema precisa ter dentes.
Ah, com certeza. Punições severas.
Ele deve responder com punição implacável. Estamos falando de usar ferramentas como a declaração de inidoneidade por até 6 anos, banindo a empresa fraudadora de assinar qualquer contrato governamental, além, é claro, de todas as sanções conduzidas pelo Ministério Público. O rigor legal que você tanto defende é, sem dúvida, um pilar insubstituível na hora de punir a má-fé.
Refletindo sobre o panorama todo, a grande jornada do gestor público é equilibrar esse rigor formal absoluto que protege o processo com a compreensão profunda e pragmática do que a sociedade necessita na ponta da linha. É evidente que há muito mais a explorar nesse universo gigantesco, não é?
Muito mais!
Poderíamos passar horas debatendo as nuances das sanções, a evolução da jurisprudência recente dos tribunais, o impacto prático da nova lei de licitações na rotina das prefeituras pequenas e os limites da responsabilização pessoal do servidor público que assina o papel. Mas deixaremos essas fronteiras abertas para explorações futuras.
Sem dúvida, é um debate que nunca se esgota. A tensão entre a regra e a realidade é contínua. Não temos uma bala de prata nem um vencedor absoluto aqui. Apenas o desafio diário de fazer a complexa máquina estatal funcionar para o cidadão sem rasgar a lei no processo.
Fazendo um paralelo para fechar o nosso raciocínio, parece que na tentativa de construir a ponte governamental perfeita, muitas vezes nós nos preocupamos tanto em documentar que usamos a régua e o compasso padronizados que esquecemos de ir lá fora perguntar se o material resiste à chuva e, quando a tempestade inevitavelmente vem, de que adianta um projeto de engenharia matematicamente impecável se a ponte, na prática, desmorona com o peso do mundo real. Obrigada por nos acompanhar nessa discussão e até a próxima!